Você está ouvindo o podcast da Igreja Batista de Vila Mariana. Acompanhe nossas mensagens, séries e outros conteúdos por aqui, quando e onde quiser. Quer ficar por dentro do que acontece em nossa igreja? Basta seguir a gente no Instagram, @IBVMOficial. E não se esqueça de seguir aqui também, para não perder nenhum episódio. Deus te abençoe.
Quero, a partir de hoje, por alguns domingos, e os cultos nesses domingos, apresentar a leitura bíblica de textos que fora usado por uma mensagem pregada por um pastor, e por questão de ética, por não ter conseguido falar pessoalmente com ele sobre isso, vou guardar o nome, mas está publicado aí, não é? Por um pastor de uma igreja batista, da Convenção Batista Brasileira, como nós, declarando que a visão que ele tem sobre a Bíblia é que a Bíblia é insuficiente e que ela precisa ser atualizada. Quero dizer que essa série não nutre em nenhum momento e no meu coração não há em nenhum lugar qualquer sentimento de repúdio, de antipatia, qualquer sentimento ruim pela pessoa desse pregador. Pelo contrário, eu e a equipe pastoral da Igreja Batista de Vila Mariana, no dia posterior em que foi veiculado aquela mensagem que agitou o coração dos evangélicos do Brasil todo, nós oramos pela vida desse pastor, pedindo que Deus tivesse misericórdia e esclarecesse, não é? Com respeito às verdades das Sagradas Escrituras. Então, essa série que eu estou chamando Lendo a Bíblia como Suficiente ao Mundo Atual, é apenas no campo de ideias. Volto a dizer, não há da parte do pastor Darcy, não há da parte do Ministério Pastoral da Igreja Batista de Vila Mariana, e não há da parte, não deve haver da parte da Igreja Batista de Vila Mariana, nem o sentimento ruim com respeito à pessoa do pastor, mas total discordância por causa da Bíblia, das ideias veiculadas naquela mensagem. E o que faremos aqui é olhar para aquilo que foi dito e permitir que Deus, através do texto sagrado, nos diga como de fato devemos entender, interpretar e aplicar verdades bíblicas que são atuais, que são inspiradas por Deus e são úteis para a nossa repreensão e para o nosso ensino, para a nossa correção e para a educação na justiça, para nos apresentar, para apresentar todo homem de forma perfeita e habilitado para toda boa obra. E o texto que eu estou usando é 1 Timóteo 4,13, como o texto que nós conhecemos como divisa dessa série, que diz assim: até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação e ao ensino. Aplica-te à leitura é conhece as Sagradas Escrituras. Conheça como ela foi escrita, conheça como ela foi trabalhada, conheça com os propósitos que Deus estabeleceu para ela, como sua palavra viva e eficaz, que orienta, que ensina, que transforma. O próprio Paulo, escrevendo a Timóteo na segunda carta, ele diz que essa Bíblia que as Sagradas Escrituras são inspiradas por Deus e útil, não há outra possibilidade de tradução do grego. Há discussões e discussões sobre os eruditos da língua grega, mas a formação gramatical de 2 Timóteo 3,16 no original bíblico grego não suporta outra tradução por causa de posição atributiva das palavras e tudo mais. Essa que nós temos aqui, toda a escritura é inspirada por Deus. E depois de exaustivos tempos de estudo, de exegese, de trabalho com a língua original, creia no que eu estou falando para você, eu morro por isso. Eu coloco a minha vida nas mãos de Deus com toda a tranquilidade e segurança que a Bíblia está dizendo sobre ela mesma. Toda a Escritura é inspirada por Deus e ela é útil para o meu ensino, ela é útil para a minha vida. E eu tenho que lê-la como também 2 Timóteo 2,15 diz para eu lê-la. Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem que se envergonhar e que maneja. A palavra manejar é corta. É a ideia do açougueiro cortando as partes do boi. É a ideia do indivíduo que conhece bem as partes. E como a gente sofre por não conhecer, não é verdade? Ainda bem que a gente tem aquele açougueiro amigo lá no açougue. E quando a gente pede determinado pedaço da carne, ele sabe cortar bem aquele boi e ele me dá então a picanha para eu fazer aquele churrasco delicioso no domingo. E convido o pastor para ele degustar essa picanha com você, não é verdade? Mas durante a semana a gente não pode comer picanha todo dia, porque faz mal, porque é muito gordurosa e também custa muito, certo, Cainho? A verdade é essa. Então, durante a semana, a gente compra a 100, não é verdade? Durante a semana, a gente compra paleta. Durante a semana, a gente compra, não é? Outros tipos de carne que eles precisam saber cortar bem para me vender o que eu estou pedindo. Essa é a ideia de manejar bem a palavra da verdade. Eu tenho que cortar bem. Então, ouvistes o que foi dito. A Bíblia, porém, vos diz sobre a carta de Paulo a Filemão. E nessa mensagem veiculada que agitou o mundo evangélico, para ser muito ético e coerente com o pastor pregador, eu transcrevi exatamente o que ele falou. Eu ouvi, conforme ele ia falando, eu ia transcrevendo, e ele disse assim: quando lemos essa carta de maneira superficial, que é a carta de Paulo a Filemão, piedosinha, buscando ensinamentos práticos para a vida cristã, quando nos aproximamos dessa carta dessa maneira, o que é muito usual na cultura religiosa, nós corremos um sério risco de ler essa carta como uma carta que legitima a escravidão. Simples assim, a carta de Paulo a Filemão pode ser a base bíblica da escravidão, porque é isso que ele disse. Se eu digo, está suficiente a leitura literal das escrituras, eu legitimo a escravidão. Então, esse pregador passou na mensagem a ideia de que nós precisamos fazer leituras diferentes do texto literal da Bíblia. O que é a leitura literal da Bíblia? Como ela está escrita, do jeito que ela está relatada. E o pessoal que segue o sistema hermenêutico usado por esse pregador, que é conhecido como a nova hermenêutica, dá poder ao leitor. E é o leitor que tem o poder do texto agora. E eu posso fazer interpretações, como fora dito em várias vezes na mensagem, atualizações no texto, porque o poder está sobre a minha pessoa, o leitor, e não o texto. E por isso que ele defende então que a carta de Paulo a Filemão, ela legitima a escravidão. Mas isso não é verdade. E eu vou provar para vocês aqui com o texto bíblico. Eu vou fazer o trabalho aqui de um apologista, de alguém que defende o texto bíblico literal, suficiente, como foi escrito. E você vai ver que a leitura que é feita e que diz que a carta de Paulo a Filemão legitima a escravidão, desconsidera todo estudo hermenêutico. Quando a gente fala de estudo hermenêutico, minha gente, desconsidera toda análise histórica, social, literária do texto. Desconsidera também a exegese do texto, que é o estudo da palavra na língua original, de como ela é usada em outros lugares, como se usa essa palavra na língua original, e aí então se monta o campo de significado da palavra. Isso é exegese. e desconsidera a teologia da Bíblia, porque cada livro, ela tem uma teologia que Deus ensina para nós. Então, quando se lê superficialmente, como ele diz aqui a carta, aí sim se tem a ideia que a Bíblia legitima a escravidão. Mas quando se lê a carta de forma exegética, hermenêutica e teologicamente correta, vocês vão ver o que a Bíblia mostra para nós. Mas antes vamos orar. Querido Pai Celestial, como precisamos da iluminação do Teu Espírito em nossas mentes. Quem somos nós para entendermos naturalmente a sabedoria do Senhor? Quem somos nós para entendermos humanamente, só com o conhecimento humano, a Tua palavra? É impossível, Senhor. Por isso, a Tua palavra mesma diz a nós, em 1 Coríntios, capítulo 2, que nós precisamos, capítulo 3, que nós necessitamos da iluminação do Teu Espírito Santo. Porque a sabedoria divina que está transcrita aqui nas Sagradas Escrituras, e se não houver orientação na minha mente, na minha cognição, na minha inteligência, no meu cérebro, do Espírito Santo de Deus que habita em mim, eu não consigo, nenhum de nós conseguirá interpretar a Tua palavra como convém. Então nós rogamos e clamamos ao Senhor por toda a sabedoria que o Teu Espírito pode dar em nossas mentes, para que interpretemos, para que entendamos, para que visualizemos as Sagradas Escrituras, de forma que o Senhor seja plenamente adorado na beleza da sabedoria que o Senhor deixou relatado para nós. Mas nós sabemos também que a Tua palavra precisa ser aplicada, Senhor, não atualizada. Ela precisa ser aplicada nos nossos dias, nos nossos relacionamentos, e como o Teu Espírito nos ajuda nisso, porque sozinhos também não somos capazes, somos corruptos, temos pecado em nós, nossos sentimentos, nossas emoções, nossas vontades são corrompidas, mas o Teu Espírito vem, Senhor, sobre nós, habita em nós e nos dirige, nos orienta a uma aplicação que vai além, Senhor, das nossas vontades, como estava conversando com o pastor Bruno agora de pouco no gabinete, que vai além, Senhor, das nossas emoções, dos nossos sentimentos, e muitas vezes somos graciosos, misericordiosos, não porque queremos ser, mas porque o Teu Espírito toma conta da nossa alma, do nosso coração e então das nossas ações. Ajuda-nos, Senhor, a lermos corretamente as Sagradas Escrituras e honrarmos ao Senhor quando a lermos, quando fomos exortados ou exortarmos com ela, e quando, Senhor, aplicarmos a Tua palavra em nossas vidas. Nós oramos assim, Pai, e para que isso aconteça, anule, Senhor, todo pensamento, anule, Senhor, toda a segurança que eu tenha, até mesmo nos estudos que fiz, porque eu me rendo agora nas Tuas mãos e queremos que o Senhor seja glorificado, e oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Qual é a mensagem de Filemão? A mensagem de Filemão é encorajar a aplicação completa do princípio de igualdade. Aliás, uma coisa que foi falado muito na mensagem, que não há mais hierarquia, e isso também não é verdade. Existe hierarquia, e quando nós estudarmos o texto de 1 Coríntios, que também foi citado em algum momento na mensagem, isso vem alguns domingos para frente, em que o homem é a cabeça da mulher, isso não é machismo, vai ser provado aqui que não é machismo. Existe uma hierarquia, Jesus Cristo é a cabeça do homem, e Deus é a cabeça de Cristo. E nós não vamos conseguir tirar essa hierarquia, porque se eu tirar a hierarquia funcional entre o homem e a mulher, eu tenho que tirar a hierarquia entre Jesus e o homem. Então a gente não precisa mais se submeter a Jesus como cabeça e assim por diante. Mas essa é outra mensagem. Mas o que foi dito muito é que precisamos buscar a igualdade, precisamos buscar a igualdade. Mas é isso exatamente que o texto de Filemão ensina. Olha lá, é encorajar a aplicação completa do princípio de igualdade entre irmãos em Cristo por meio do perdão a Onésimo, o escravo, por parte de Filemão, um senhor de escravos. Eu adaptei essa mensagem do meu mestre, que já está no céu, mas que os seus ensinos falam até hoje, o Dr. Carlos Oswaldo Cardoso Pinto. E eu sou muito grato à vida do Carlos, que aprove ao Senhor convocá-lo, e ele já está lá na glória com o Senhor. Tive o privilégio de estudar aos pés da glória do Seminário Bíblico Palavra da Vida, e fui treinado tanto em línguas originais, quanto teologia, quanto hermenêutica, pelo Dr. Carlos Oswaldo Cardoso Pinto e tantos outros professores, que eu sou muito grato a Deus por ter investido na minha vida. E Carlos, ao escrever O Foco e Desenvolvimento do Novo Testamento, um livro que você pode adquirir da editora Ragnus, ele põe aqui a mensagem de Filemão, e eu adaptei um pouquinho a mensagem para ela ficar um pouco mais saborosa para mim e para você. Mas Filemão faz isso, abre a sua Bíblia aí, é bom que você abra a sua Bíblia aqui na igreja, na sua casa, ou vá aí no celular, desligue agora o WhatsApp, desligue-se de tudo, porque é muito importante agora a nossa atenção estar totalmente rendida à ação do Espírito Santo. E na carta de Paulo a Filemão, a carta inteira vai tratar de Paulo dizendo a Filemão: Filemão, Eu rogo a você, eu podia até ordenar, mas eu sei que o seu coração é um coração que pensa conforme o cristianismo. O seu coração é um coração que pensa como o Senhor quer que ele pensa, que se sente como o Senhor quer que o nosso coração sinta. E lá no versículo 15 de Filemão, nós encontramos a Bíblia dizendo assim: pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, falando de Onésimo, o servo de Filemão. Eu, se eu usar a palavra escravo, eu já vou provar isso já, mas quando falar a palavra escravo, não pensa no escravo da escravidão brasileira, não pense nesse tipo de escravidão, porque essa escravidão é a escravidão que se viveu aqui em nosso país do século 16 a 19, que também se viveu nos Estados Unidos da América, não é a escravidão praticada e vivida, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Então, quando a gente lê a palavra escravo na Bíblia, a gente precisa ter essa informação hermenêutica muito clara, e já vou provar isso já para vocês. Não é o escravo amarrado no tronco, negro, apanhando do malfeitor. Não é assim que é a escravidão vétero e neotestamentária. Bom, vamos lá. Pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o recebas para sempre. Não como dulos, que é a palavra genérica para servo, criado, escravo, tá bom? Não como escravo. Antes, muito acima de escravo, muito acima de dulos. Como irmão caríssimo. Especialmente de mim, e com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. Gente, um versículo desse legitima a escravidão? Um versículo desse que diz para o Senhor, dono do dulos, que é Onésimo, para recebê-lo como irmão caríssimo, ele legitima a escravidão? Ele diz para Filemão: continue sendo atroz, austero, dono de Onésimo. Não! A literalidade do texto está dizendo: agora você o recebe como irmão caríssimo, como aquele indivíduo que agora crê como você. E no versículo 21, Paulo sabe que Filemão, por ter um coração que está rendido ao Senhor, e é na casa dele que a igreja de Colossos se reúne, os colossenses estão lá na casa de Filemão, se reunindo ali todos os dias para estudar a lei do Senhor, para adorar ao Senhor. Ele sabe que Filemão vai dar um passo a mais. Que passo a mais é esse, gente? A Bíblia, ela começa a mostrar para nós como se pensa, como se sente e como se age como cristão. Certo como estou da tua obediência, eu te escrevo sabendo que fará mais do que estou pedindo. Percebe? Deus está usando Paulo para escrever a Filemão, para nos mostrar que mesmo numa sociedade escravagista do primeiro século, que é diferente do século XVI a XIX no Brasil, mesmo numa sociedade onde pessoas conquistadas pelo Império Romano, os bárbaros, os inimigos do Império Romano, se tornassem servos, ainda assim, o cristão tem uma atitude diferente dos senhores da época. Vamos olhar isso. Vamos olhar isso. Vamos olhar para o sistema escravagista do Oriente Médio Antigo. Roma significa Oriente Médio Antigo. Tanto o Antigo Testamento quanto o Novo Testamento. Alguns escravos que conhecemos. Vamos lembrar de alguns escravos que conhecemos. Para você ver como a nossa mente, quando olhar para a escravidão, para essa ideia de escravidão na Bíblia, precisa ser diferente do que nós conhecemos pelos livros de história do Brasil. José era um escravo. Lembra que ele foi vendido como escravo pelos irmãos dele? E depois foi vendido de novo como escravo aos egípcios. E ele foi parar na casa de Potifar. E José está ali na casa de Potifar, e ali em Gênesis 37, de 2 a 11, você vê ele sendo vendido como escravo. Em Gênesis 39, você vê ele trabalhando. E a Bíblia diz que ao chegar na casa de Potifar, porque ele morava em outra casa, ele tinha uma vida como um servo. E esse escravo, porque ele é hábil, esse servo, porque ele é abençoado por Deus, ele só se torna, gente, o primeiro ministro do império maior do mundo na época, o Egito. Vou fazer uma pergunta para nós aqui. Alguém aqui conhece um escravo do século XVI a XIX que se tornou presidente do Brasil? Conhece? Conhece, Diego? Conhece? Conhece, Pastor Bruno? Não conhecemos. Não é? Nós não conhecemos. Sabe por quê? Porque não existe. Só que no Oriente Médio Antigo, um escravo, um servo, ele se torna o primeiro ministro. O faraó diz: você é o pai do Egito para José. Abaixo de mim é você. Acima de você só existe eu. Percebe como é o sistema? É diferente. Então, quando eu leio sobre escravidão na Bíblia, eu não posso falar que Filemão vai dar uma surra em Onésimo. Eu não posso dizer que ele vai ser tratado. Alguns até faziam, mas não era comum na época, porque o sistema é diferente. Outro que nós conhecemos, Neemias. Neemias é um escravo. Não é verdade? Está lá no reino persa. Era um judeu que foi levado. É? Os seus familiares foram levados cativo, cativeiro. Aí os babilônicos são vencidos pelos persas. E agora ele está na corte persa. E Neemias é só o homem de maior confiança de Ataxerxes, o rei da Pérsia. E o rei não comia nada, não bebia nada, sem primeiro Neemias dizer para ele: pode comer, rei. Pode beber, rei. Está tudo em ordem. Não há ameaça nenhuma aqui. Um escravo que se torna um indivíduo de confiança do imperador persa, do dono do mundo da época. E sabe, a gente vai lendo o livro de Neemias, ele vai lá então reconstruir os muros de Jerusalém. E lá no capítulo 5 de Neemias, nós encontramos Neemias contando, abre aí a sua Bíblia e vai lendo lá, não é? Neemias capítulo 5, que ele começou a alimentar o povo, diferentemente dos outros governadores que haviam ali em Jerusalém, na reconstrução dos muros, que usurparam o povo, que oprimiram o povo, que pegaram do povo. Ele não, ele tira do próprio bolso dele e paga comida suficiente, muita comida, um custo altíssimo, para que essa turma comesse. E aí eu pergunto: de onde vem o dinheiro desse escravo? Não é?
Porque escravo no Brasil, se a gente pensar em sistema escravagista como a gente conhece no livro de história do Brasil, não tem dinheiro. Não tem dinheiro. Não ganha salário. Mas esse tem. Neemias tem dinheiro. E ele paga pela comida do pessoal. Percebe como é diferente? Então eu não posso ler sobre escravo, escravidão na Bíblia, com a minha cabeça de história do Brasil. Eu tenho que ler com a minha mente e com a minha cabeça da história de escravidão bíblica. Mas outro que a gente conhece, Daniel e seus amigos, escravos na Babilônia. Escravos. E o que se torna Sadraque, Mesaque e Abdenego? Sátrapas. Palavrinha difícil da Bíblia, mas funciona como prefeito. Nós vamos eleger prefeito aí domingo que vem, é isso aí. Sadraque, você vai ser sátrapa em tal lugar. Mesaque, você em tal lugar, em tal distrito. Você, Abdenego, em tal distrito. E Daniel, no capítulo 6, ele se torna o presidente dos sátrapas. Um líder sobre os sátrapas. Então havia um número X de sátrapas que Daniel conduzia, gestava, era o líder. Escravo, gente. Escravos. Escravos que foram usados por Deus para fazerem uma diferença no meio do povo que os cativou. E por ação poderosa de Deus, Deus usa esses homens escravos e usa uma menina escrava no livro de Esther, que se torna a rainha, para fazer diferença ao povo em que eles estão vivendo. Isso é legitimar a escravidão? Isso é dizer para nós, eu reconheço, eu concordo, eu chancelo, e tem que ter escravo mesmo. É assim? Com a leitura que nós estamos fazendo, porque legitimar a escravidão é isso. É dizer que Deus está dizendo, eu concordo com a escravidão, tenham escravos. Muito pelo contrário, desde a época lá da lei de Moisés, Deus vai mostrando ao povo de Israel e termina com a igreja dizendo, vocês tratem as pessoas que são escravos como pessoas iguais, libertem-os, porque é isso que eu quero que vocês façam. Precisa ler a Bíblia de forma profunda e não superficial. Embora nós tenhamos sido colocados como leitores superficiais, de uma forma piedosinha, eu quero dizer para vocês que nós precisamos ler a Bíblia de forma profunda, e eles também, e de forma piedosa, com todo o respeito ao texto bíblico, porque o texto bíblico não legitima a escravidão. Mais um. O servo e o conservo de Mateus 18. Lembra da história? Que um servo devia, não é, muito dinheiro para o seu senhor. Já falei aqui uns domingos atrás sobre isso. Que passa de centenas de milhões de reais hoje. E o seu senhor foi misericordioso e perdoou a dívida. E aí esse servo encontrou um conservo que devia para ele hoje 5.400 reais mais ou menos. E ele subjugou, botou esse conservo na cadeia, até que pagasse tudo o que ele devia. O que eu quero salientar aqui no texto é, pagasse. Eles têm dinheiro, os dulos, eles ganham dinheiro. Você conhece na história da escravidão brasileira, algum escravo que ganhava dinheiro? Hã? A não ser que um senhor de escravo aqui no Brasil reconhecesse que o sistema escravagista do nosso país no século XVI a XIX era um sistema cruel, opressor, desonesto, que não tratava o outro ser humano como semelhante. E nós temos, em alguns momentos na história do Brasil, senhores de escravos que entenderam isso e deram liberdade para os seus escravos e passaram a pagar salários. Mas era um ou outro. Aqui era comum. E mesmo assim ainda Deus diz, trate com igualdade. Trate com respeito. Mas vamos continuar. Então eu preciso dar uma conclusão aqui. O sistema escravagista do Oriente Médio Antigo, na Bíblia, se aproxima mais ao sistema britânico vitoriano de escravidão. Se você lê essa história da Inglaterra nos anos de 1837 a 1901, você vai ver que os escravos da Inglaterra, eles eram muito mais como um servo doméstico, que tinham até as suas próprias casas, ganhavam o seu próprio dinheiro, e eram chamados de escravos. Então, o sistema bíblico, só para a gente ter uma referência aí mais próxima, é mais ou menos o sistema britânico vitoriano de escravidão, que difere do sistema americano e brasileiro do século XVI a XIX, que oprimia os escravos e os tratava como gente que era sub-humana. E a Bíblia não legitima isso. Vamos continuar. Paulo, ao escrever suas cartas, e carta de Filemão é uma delas, deixa muito claro que Deus não legitima a escravidão, mas por meio do interrelacionamento condigno entre senhores e servos, desintegra o sistema cruel, desintegra, desfaz, desconstrói o sistema cruel, opressor e desassemelhante da escravidão. Eu estou usando essas palavras aqui propositalmente, vou provar. Ele desintegra o sistema cruel, lembra do negro amarrado no tronco? Assistiu Escravizaura quando a gente era ainda adolescente? Assistiu algum filme de escravidão? Não é? Tem bons filmes sobre escravidão aí na Netflix. Ah, cruel, opressor, opressor, oprimia o indivíduo através da ameaça, através, não é, da punição, da crueldade. E os tratava não como um semelhante a mim, por isso a palavra desassemelhante, que não trata o escravo como alguém como eu, como um ser humano como eu. Mas vamos ver isso na Bíblia. Abre a sua Bíblia aí em 1 Timóteo capítulo 1. Quem me lembrou desse texto durante a semana foi o pastor Bruno. Na reunião pastoral a gente estava falando sobre isso, ele citou. E aí ele disse, olha, eu acho que trata mesmo, pastor Bruno, eu fui atrás. E falei, tem que dar ponto do recado, ele me fustigou, agora eu tenho que ir atrás do prejuízo. Não é? E gastei horas aqui no gabinete, resolvendo a questão. Lá você tem assim a Bíblia falando em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 8. Sabemos, porém, que a lei é boa se alguém dela se utiliza de modo legítimo, tendo em vista que não se promulga a lei para quem é justo, mas para transgressores e rebeldes, irreverentes e pecadores, ímpios e profanos, parricidas e matricidas, homicidas, impuros, sodomitas, raptores de homens, mentirosos, perjuros e para tudo quanto se opõe à sã doutrina. Eu vou pegar agora só os raptores de homens. Depois eu vou falar, em outra mensagem, dos matricidas, parricidas, homicidas, impuros, sodomitas. Vou pegar os raptores de homens. Que na língua grega é uma palavra que tem esse sonzinho aqui, ó. Andrapodites. Ok? São homens que raptam homens. Essa palavra andrapodites, ela tem a sua origem numa palavra em grego que não aparece na Bíblia. Deu um trabalho para chegar a essa conclusão, tive que pesquisar muito, que é a palavra andrapodon, que é a palavra usada para escravo, no grego mais antigo, escravo. O escravo que nós conhecemos, subjugado, oprimido, andrapodon, que vem de uma palavra tetrapodon, que se refere ao animal de quatro. Sabe o que é isso? É tratar o indivíduo como desassemelhante. Sabe por que existe a palavra andrapodon em grego? Para escravo? Porque eles olhavam para o escravo como tetrapodon, o boi, o animal de carga. Isso é tratar o indivíduo desassemelhante. E sabe o que a Bíblia diz? que esses andrapodistes, que são os indivíduos que prendem e vendem pessoas como andrapodon, escravos, eles se opõem à sã doutrina. Então a Bíblia está dizendo aqui para mim e para você, aleluia, literal, está escrito aí, você está lendo aí? Põe o dedo aí, ó, raptores de homens, mentirosos, perjuros e para tudo quanto se opõe à sã doutrina. Esse texto de 1 Timóteo 1,10, na sua literalidade, está dizendo para mim e para você, irmãos, que estão aqui na igreja e estão acompanhando na internet, que Deus se opõe aos mercadores, aos raptores de homens e mulheres e os vendem como escravos. E isso mostra para nós que a Bíblia e as cartas de Paulo não legitimam a escravidão. Pelo contrário, são contrárias à escravidão. Ficou claro aí? Isso é a Bíblia. Sou eu que estou falando isso para vocês. Você está vendo na Bíblia. Aliás, quando se lê a Bíblia, você tem que ler junto. Esse negócio de pregador pregar com a Bíblia fechada o tempo inteiro, só soltando verdades para nós, desconfia. Não vai atrás disso, não. Tem que abrir o texto, meter o dedo no texto, ler junto com o pregador. Está aí, ó. Está aí. Agora, é fato que eu usei aqui recursos da língua original, isso é exegese. Você vai ter que confiar em mim agora no grego. Mas depois, se você quiser, eu mostro para você artigos, bom, que eu pesquisei, que foram trabalhados com tudo isso. E eu tenho um grupo seleto aqui na igreja que está fazendo isso, que são os meus alunos de CBEP de grego, não é? E também os pastores. Não pensa que esse pessoal vai aceitando o que o pastor Darcy fala assim facilmente, não. Mas pode confiar, a Bíblia não legitima a escravidão. Também não legitima em Efésios 6, 9, quando a palavra de Deus diz assim, abre lá em Efésios 6, 9, abre a Bíblia. E vós, senhores, de igual modo procedei para com eles, para com quem? Versículo 5, com os servos, os dulos, deixando as ameaças. Está vendo só? A Bíblia está dizendo, não sejam senhores ameaçadores como os demais são, sejam diferentes. Sabendo que o Senhor, tanto deles como vós, está nos céus, e que para com ele não há acepção de pessoas. Não pode se tratar de alguém que é servo como alguém desassemelhante a nós, como pessoas de uma classe subhumana. A Bíblia não faz isso. Eu não posso dizer que a Bíblia legitima escravidão perante esses textos. Mas vamos mais um, Colossenses capítulo 4. Aliás, esse texto aqui de Colossenses 4, quando eu fiz pedagogia empresarial, e eu mostrei para o meu professor lá na faculdade, que o Senhor ensina os líderes a tratar os servos com equidade e retidão, ele diz, a Bíblia fala isso? Foi claro que fala, abri em Colossenses 4:1. E está aí, ó, senhores, tratai os servos com justiça e com equidade, igualdade, como um ser humano igual a você, digno do salário do seu trabalho, como ensina a Bíblia. Está aí. Senhores, tratai os servos com justiça e com equidade, certos de que tem de vós, Senhor, no céu. E 1 Coríntios capítulo 7, também diz, se você foi chamado escravo, fique como escravo e glorifique a Deus, como a Bíblia ensina em Efésios 6, 4 em diante, como a Bíblia diz em Colossenses, não é? Capítulo 3. Mas também diz assim, mas se você puder se tornar livre, esforce-te para isso. Está vendo só? Se a Bíblia legitimasse escravidão, ela nunca ia falar isso. E não ia falar mais nada do que nós já lemos. Então, gente, o texto literal bíblico, quando lido no seu contexto hermenêutico, exegético e teológico e literário, ele mostra para nós que Deus não legitima a escravidão. Então eu quero terminar dizendo o seguinte, as epístolas paulinas, portanto, a Bíblia, não legitima a escravidão. Não legitima. A Bíblia ensina os cristãos a tratarem os servos, escravos, com dignidade, honradez e igualdade. E libertação. Deveria ter colocado isso no meu PowerPoint. E libertação. Como a sugestão a Filemon e como também Êxodo 21 e 22 ensinam. Quero terminar fazendo três aplicações. Não atualizações do texto bíblico. O texto bíblico está aí, nós lemos, aprendemos com ele. Então agora eu aplico, não atualizo a Bíblia. Então vou aplicar para os nossos dias. Como é que eu aplico? Os cristãos autênticos tratam o próximo, independente da sua classe, raça ou posição, seja ele patrão ou servo, com igualdade, os amando como a si próprios. E isso ensina Tiago 2, de 8 a 13. É lei magna, régia. Ama o teu próximo como a ti mesmo e não faça acepção de pessoas. Segundo, os cristãos autênticos não subjugam ou oprimem o próximo. Ao contrário, os tratam com justiça e imparcialidade, honra e respeito, que são os textos que nós lemos. E graças a Deus nesse país nós temos uma lei ainda do país que diz não ao serviço escravo. E se eu e você souber de algum serviço escravo, nós denunciaremos como cristãos, usando a lei do país, a legislação desse país, porque nós entendemos como cristãos autênticos que não podem ser subjugados, oprimidos, indivíduos humanos, mas tem que ser tratado com justiça, imparcialidade, honra e respeito. E a lei desse país diz que quem trabalha é digno do seu salário, como a Bíblia diz. E nesse quesito nós estamos inclusive protegidos pela lei do país. E é assim que a gente age como igreja. E se eu e você souber de alguém que está num sistema de escravidão, você denuncia, você procura advogados, inclusive aqui da igreja. E vai ter a denúncia. Porque é isso que o Brasil pede. Porque é isso que a nossa lei pede. E muito mais, é isso que a Bíblia ensina. É assim que se aplica a Bíblia. E também quando você tiver um servo, trata ele com justiça e imparcialidade. E também com honra e respeito. Nós como cristãos devemos fazer isso. Não trate o seu servo, se você é patrão, como uma pessoa subhumana, como um desassemelhante nosso. Come na mesma mesa, no mesmo horário. Pelo menos é assim lá em casa. As pessoas que nos ajudam, às vezes numa limpeza em casa, nós vamos sentar para comer, venha. Não quero, venha sim. Nós queremos que você venha sentar conosco agora e coma com a gente. Nós vamos orar juntos aqui, vamos comer juntos. E vai comer da mesma comida, o quanto você quiser. Porque é assim que nós entendemos. Porque é assim que nós queremos. Come junto com a gente aqui. Você é digno do seu salário, você trabalhou, você recebe. Eu me lembro uma vez que eu cheguei em casa depois que a moça que ajudava na limpeza da casa saiu. E eu falei, cadê a moça, Denise? Puxa, ela já foi embora, ela tinha um compromisso. Saiu quanto tempo? 5 minutos. Peguei o carro, saí correndo atrás dela. Onde ela toma o ônibus? Toma em tal lugar. Cheguei lá no ponto, ela estava lá ainda. A chamei aqui no carro, entreguei o dinheiro para ela. Mas, pastor Darcy, não precisava, o senhor me dava... Não precisava sim. Você é digna disso, você trabalhou, não trabalhou? Trabalhei. Então você recebe agora. É assim que a Bíblia me ensina. Eu não faço isso porque eu sou bom, gente. Não acredite nisso. Não acredite nisso. Eu não faço isso porque, nossa, o coração do pastor Darcy, ó. Nada, é corrupto, maldoso, pecado. Sabe por que eu fiz isso? Porque o Espírito Santo atua na gente, em mim e você, igualmente. E faz a gente fazer isso. E por último, os cristãos autênticos não praticam avassalamento. Antes, reconhecem o trabalhador como digno do seu salário. Não pratique o avassalamento. Não retém o que é direito do trabalhador. Se você não pode pagar, não o tenha. não o tenha, mas não pratique o avassalamento. Através de chantagem. Ah, olha, está difícil, dá para fazer menos o valor. Isso pode ser um processo de negociação. Se a pessoa falar, dá para fazer menos, ela aceitar, tudo bem. Agora, é para fazer menos mesmo porque você não pode pagar? Ou você está querendo reter o salário do trabalhador? Ou eu estou querendo reter o trabalho o salário do trabalhador? Percebe? Porque nós, cristãos, amados, nós não praticamos o avassalamento. Nós praticamos o princípio bíblico que diz... O trabalhador é digno do seu salário. Queridos, isso é Bíblia. Então eu queria terminar dizendo para vocês que a Bíblia não legitima a escravidão, como fora dito. Ouvistes o que foi dito. A Bíblia nos diz. Muito claro, muito claro. E por isso eu quero terminar lendo a declaração de fé da Igreja Batista de Vila Mariana, no quesito Escritura, que diz assim, está lá no nosso site, depois pode ler lá. Cremos que as Escrituras Sagradas, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, e em seus originais hebraico e grego, são inspiradas por Deus, verbal e plenariamente, desde a primeira letra de Gênesis até a última de Apocalipse, sem nenhum erro. Não há erros na Bíblia, por isso não precisa ser atualizada. Cremos na formação do cânon bíblico, os 66 livros, como preservação de Deus a sua palavra, ao guiar os concílios canônicos. Nós cremos nisso, gente. Os 66 livros não estão aqui à toa. Eles foram reconhecidos por homens fiéis no passado, que entenderam a voz do Espírito e disseram, isso é inspirado. Preservação do texto bíblico por Deus. E cremos nas Sagradas Escrituras como nossa regra de fé e prática. E que o Senhor nos ajude. Senhor, nós queremos pedir em nome de Jesus, que nós, como Igreja Batista de Vila Mariana, honremos ao Senhor quando lemos a Tua Palavra, quando exortarmos pela Tua Palavra e quando aplicarmos a Tua Palavra. Recebe, Senhor, toda a honra, toda a glória e todo o louvor em nome de Jesus. Amém e amém.